Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Sábado, 18 de junho de 2022, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação está na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Bom sábado e também, por que não, bom fim de semana. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América, e esta é uma missão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanouk, que é Leste FM, com a rádio Papagaio. Estamos também com a rádio Berolando, ainda com a rádio comunitária de Casumai, e com a Rádio Educativa, esta última, na cidade de Catió. Não esqueça, estamos também em direto na internet, no nosso site www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, o caso do Major Lussati e interferência do Presidente João Lourenço. Falaremos também de Cabo Delgado e da Guiné-Bissau, do governo presidencial. E falaremos aqui também da questão levantada pela oposição em Angola relativamente à cobertura da imprensa, ou pela imprensa, e também aqui a resposta do porta-voz do MPLA. Mas, para já, vamos aqui às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Márcio Miguel e apresento as notícias. O presidente americano Joe Biden disse que tem planos de conversar com o líder chinês Xi Jinping assim que considerar a possibilidade de suspender algumas tarifas da era Trump sobre produtos chineses. Biden não está a afirmar quando eles podem falar, mas sim sugerindo que está a se aproximar de uma decisão sobre as penalidades económicas. Biden disse a repórteres neste sábado em Delaware que está no processo de decidir. Assessores de segurança nacional e económicos estão a concluir uma revisão da política tarifária dos Estados Unidos. As tarifas impostas pelo presidente Donald Trump aplicariam um imposto de 25% sobre bilhões de em produtos chineses. As penalidades visavam reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos e a China a adotar práticas mais seguras. As autoridades moçambicanas de recursos minerais e energia anunciaram neste sábado o início da introdução de hidrocarbonetos na instalação Coral Sul FNLG, atracada ao largo da bacia do Rovuma, no norte daquele país. Com a introdução de gás na instalação de Coral Sul FLNG, serão criadas as condições para que o primeiro carregamento de gás natural que feito seja efetuado no segundo semestre do presente ano, lê-se num comunicado do Ministério de Recursos Minerais de Moçambique. O titular da pasta, Carlos Zacarias, é citado no mesmo a afirmar que tal marco coloca Moçambique no mapa de grupo de países produtores de gás natural liquefeito. E ele acrescentou, este facto terá impacto significativo nas receitas e contribuição para a segurança energética global e demonstra que as condições criadas pelo governo para o desenvolvimento deste projeto permitiram a execução do mesmo dentro dos prazos. A Coral Sul FLNG tem a capacidade de liquefação de 3,4 milhões de toneladas de gás natural por ano e é operada por um consórcio liderado pela italiana Eni, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique, a ExxonMobil, CNPC, Galp e Cogás. Continuamos a apresentar as notícias. Um terceiro suspeito do assassinato do jornalista britânico Don Phillips na floresta amazónica foi preso neste sábado, informou a Polícia Federal do Brasil. Jefferson da Silva Lima estava foragido, mas se rendeu na delegacia de Atalaia do Norte, no remoto Vale de Javari, na fronteira com Peru e Colômbia. O detido será interrogado e encaminhado para uma audiência de custódia, disse a Polícia Federal em comunicado. Um exame forense realizado em restos mortais encontrados na região na sexta-feira, confirmou que eles pertenciam a Phillips. Os restos mortais de uma segunda pessoa, que se acredita ser o especialista indígena Bruno Pereira, ainda estavam a ser estudados. Phillips, um jornalista freelancer que havia escrito para o Guardian e Washington Post, fazia pesquisa para um livro sobre a viagem com Pereira, ex-chefe de tribos isoladas e recentemente contactadas na Agência Federal de Assuntos Indígenas, FUNAI. Ele desapareceu em 5 de junho, enquanto viajavam sozinhos pela região de barco. A polícia até agora prendeu Amarildo da Costa Oliveira, um pescador que confessou ter morto os dois homens, e seu irmão, Ocenei da Costa, que foi preso no início desta semana. Apresentamos assim o primeiro bloco de notícias nesta emissão vespertina da Voz da América. O próximo bloco daqui a 30 minutos.
Analistas afirmam que a separação de poderes em Angola volta a sofrer duro golpe com a interferência do presidente João Lourenço no caso Major Lusati. Para falar sobre o assunto, os juristas Manuel Cangunto e Avelino Capaco, bem como o Procurador-Geral da República adjunto, Manuel Bambi.
O processo que envolve o Major Lusati, considerado o cérebro deste caso mediático, foi despoletado pelo presidente da República durante a entrevista coletiva da última semana. Na ocasião, João Lourenço lembrou que no caso do saque que envolveu figuras da própria Casa Militar, nunca ninguém pensou que o poder político deixasse que a justiça avançasse com esse caso, que não está esquecido, não está congelado, vai vir a público muito em breve e depois, seja o que Deus quiser, disse o chefe do Executivo angolano, garantindo a intenção firme de combater a corrupção, sem interessar quem sejam os visados. O Major Pedro Lusati é a principal figura deste processo, que foi detido no âmbito da Operação Caranguejo, e a consequente apreensão de milhões de dólares, euros, kwanzas, carros de luxo e outros bens. Os cidadãos envolvidos são acusados de crimes de peculato, recebimento indevido de capitais, associação criminosa e branqueamento de capitais. Do despacho de acusação inicial, datado de 9 de dezembro de 2021, constavam 51 arguídos, mas dois acabaram por ser retirados na fase de instrução contraditória do processo, que ficou conhecido por não haver indícios suficientes para os levar a julgamento. O processo tem agora arrolados 49 arguídos e mais de 200 declarantes, entre os quais os generais Hélder Vieira Dias Copelipa, Sequeira João Lourenço, o irmão do presidente João Lourenço, Eusébio de Brito Teixeira, João Xindande Inocêncio Ioba e o general Higino Carneiro. O jurista Manuel Cangundo considera que este processo, de princípio, já está viciado e o ponto negativo, na sua perspectiva, é a interferência ostensiva do poder político através do presidente da República, João Lourenço.
Eu gostava de analisar este processo como sendo um processo normal, que estivesse a correr seus trâmites normal em sede dos órgãos de justiça, mormente os tribunais, né? Depois que se anunciou e soubemos que o processo estava na sua fase de instrução, né? Na sua fase introdutória, com a instrução preparatória e a consequente instrução contraditória. E pronto, o tempo foi passando. Na medida que fomos aguardando os pronunciamentos, os novos pronunciamentos em relação ao andamento do processo, porque é preciso que se lembre, os processos devem ser públicos, isso nos termos da própria Constituição, bem como nos termos da lei do processo, quer civil, como lei penal. Os processos, os julgamentos, sobretudo dos casos como este, envolvendo bens públicos, devem ser mesmo públicos, é que todos nós devemos ter conhecimento do andamento do processo. Porém, a nota negativa, e aqui encerra o segundo momento que nós temos de analisar esse processo, é, portanto, a intervenção, então, a interferência de um outro poder ao poder judiciário. Ou seja, a interferência da soberania que assenta sobre...
Do seu ponto de vista, doutor Manuel Cangundo, aqui podemos aqui assumir que, de facto... Isto, de alguma forma, belisca a própria separação de poderes?
Sim. Belisca a separação de poderes, porque, como dizia, até agora o processo estava a andar bem, pelo menos pensávamos que estava a andar bem, né, porque sabemos que o Major Berlusconi é acusado de alguns crimes, e o processo estava a caminhar seus trâmites, pelo menos pensávamos. Mas há dias vimos o presidente a pronunciar-se sobre esse processo e a forma como o próprio presidente se pronunciou, encerrando alguma petulância da parte do próprio presidente, demonstra claramente a interferência dele ao poder judicial. Porque, veja, o poder judiciário tinha todo o direito, como disse, porque os julgamentos devem ser públicos, assim dizem as leis de processo e mesmo a Constituição também. Tinham todo o dever esforços que fossem dados, sobretudo a marcação de julgamentos. Mas veja que essa marcação de julgamento ocorre apenas alguns dias após o pronunciamento do Presidente da República em relação ao mesmo assunto. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer simplesmente que as coisas em Angola, na verdade, andam segundo a vontade do Presidente João Lourenço. Pronto, eu cito o Presidente João Lourenço porque agora ele está no poder, né? Já não posso citar o Presidente Eduardo Santos. Portanto, em Angola as coisas só andam quando o Presidente quer, o que é mau. Isto, na verdade, também vem trazer, digamos, uma outra análise. O facto do Presidente dar ordens para que o Tribunal, e esta é a expressão que eu tenho que usar, se me permitam, dar ordens para que o Tribunal marque o julgamento, para que o Tribunal dá seguimento ao processo, isso também pode querer significar que há coisas a esconder por parte, portanto, dos órgãos da própria Presidência, não só. Porque eu costumo defender.
Mas o que é que deveria estar a ser escondido do seu ponto de vista?
Não, do meu ponto de vista, e isto para mim é muito claro, o Major Lussato não está nisso sozinho. E mesmo os outros 49 arguidos, na verdade, ainda significam um peixe pequeno. Eu tenho a convicção de que se houvesse uma investigação aturada desse caso, isto iria parar até o cume da montanha.
Manuel Cangundo reprova, por outro lado, o facto dos bens arrolados no caso Major Lussati estarem a ser alienados. Outra violação dos direitos do acusado, segundo o jurista Manuel Cangundo, tem que ver com a sua condenação pública através dos órgãos de comunicação social públicos.
O facto de estar aí o irmão do presidente e outros generais, não, isso não significa exatamente que o processo esteja a seguir bons passos. Não, nada disso. Como eu disse, e eu reitero, eu tenho a convicção de que se houvesse uma investigação aturada, isto iria parar até no cume do monte. Isto iria parar no cume da montanha, reitero. Portanto, e aliás também basta ver a forma atabalhoada como se conduziu o próprio processo. Nós vimos que esse processo começou com a violação dos direitos, né, de personalidade do próprio Major Lussati. Vimos que o Major Lussati só agora vai para o julgamento. Mas, no entanto, ele já foi julgado publicamente, violando aqui o princípio da presunção da inocência, que, por sinal, assiste a todos os angolanos, né, enquanto cidadãos. Portanto, a Constituição declara com o princípio da presunção da inocência. Ou seja, o cidadão só deixa de ser inocente após uma decisão ou uma condenação transitada em julgado. Antes disso, goza da presunção da inocência, mas, infelizmente, com todos os fins. Nós vimos o Sócrates Peadel, né, com aquele programa O Banquete, onde expôs de todas as formas, da forma mais bizarra, o Major Pedro Lussati, mesmo sem saber se ele é culpado ou não. Mesmo sem saber se ele é culpado ou não. Mas o fundo é este. O escopo é mesmo ele próprio antecipar já na sentença. Quer dizer, está influenciando o juiz na sentença. E vamos ver que o Major Pedro Lussati vai ser mesmo condenado, não vai ser ilibado, não vai ser absolvido. Vai ser condenado porque o presidente assim quer. Ele deu o pontapé de saída. E como ele disse, ou seja, ele referiu-se a este caso como mais um elemento que consta do combate à corrupção, logo, para que se faça certo tal combate à corrupção, que na verdade, em meu entender, é um pseudo combate à corrupção. Os juízes, infelizmente, vão ter que agir de acordo com a vontade do chefe. Né? Vão ter que condenar o Major Pedro Lussati, vão ter que dizer que ele é culpado para não desfazer aquilo que o chefe já disse na conversa da imprensa. O que é mal para a nossa democracia? Porque assim, nós não chegamos lá, nós nunca conseguiremos consolidar uma democracia que tanto queremos em Angola. Nunca vamos conseguir ter um Estado de Direito Democrático, tal como consta do artigo 2º da Constituição da República de Angola. Não é? Não é possível isto. O presidente Lourenço, todos os dias mesmo, dá provas, dá mostras, dá evidências de que não é democrata, não tem sobre ele o espírito de democracia. Todos os dias dá mostra de que ele é o pior, o principal violador do princípio do Estado de Direito Democrático em Angola, porque ele interfere em todos os outros poderes, ele interfere na Assembleia Nacional, interfere no estudo dos tribunais, e esta é uma prova. Né? Esta é uma prova. E porque a pergunta em relação a isso foi muito clara, né? E ele respondeu também de forma muito clara. Respondeu mostrando que as pessoas vão ver esse julgamento ocorrer como sendo um sinal de combate à corrupção. Meu Deus dos céus. Né? E com agravante disso que eu acabei de citar, né? Os bens arrolados nesse processo estão a ser alienados já em leilão, vão ser alienados em leilão antes mesmo do processo estar concluído.
E a Procuradoria-Geral da República continua a recolher dados para divulgar os bens públicos desviados por detentores de cargos públicos. O Procurador Adjunto, Manuel Bambi, anuncia para breve a atualização de novos dados de casos mediáticos.
Dizer que estes números são sempre atualizados de acordo com aqueles que são os casos que vão entrando. Nós, neste momento, não conseguimos precisar qual é o número, para além daquele que já foi divulgado, mas o que podemos garantir é que, em função dos casos que vão sendo tratados e em função dos bens recuperados, quer sejam estes bens patrimoniais e não patrimoniais, a Procuradoria faz sair regularmente um comunicado para atualização. Portanto, havendo essa atualização, com certeza que em breve nós vamos comunicar, a Procuradoria-Geral vai comunicar para fazer a atualização destes números que muito recentemente, portanto foi agora ainda em abril, que nós fizemos essa atualização e, portanto, assim que houver novos dados, a Procuradoria informará a seu tempo. Para já, são estes os dados que foram divulgados anteriormente que cá temos ainda registados.
Entretanto, Manuel Bambi revela que já foi concluído o processo de instrução do caso Lussati e diz não estar mandatado para falar sobre o leilão de bens apreendidos na Operação Caranguejo.
Olha, todos estes casos mediáticos e todos os casos que a Procuradoria-Geral tem em curso, eles são tratados sempre naquilo que são as regras processuais. Portanto, estamos a falar agora do caso da Peixeira Milionária, que é uma coisa muito recente. Não, portanto, é uma coisa que está, no fundo, a ser tratada ainda. E o que se passa é que nessas situações todas, o caso Lussati também está em curso, portanto, muito recentemente houve a instrução contraditória, que é apenas uma fase do processo, o que significa dizer que, portanto, foi primeiro concluída a fase de instrução e agora, portanto, havendo pronúncia, nós vamos ter o desenvolvimento, o desenrolar do caso em termos de julgamento, portanto, sempre cumprindo com aquelas que são as fases processuais. A Procuradoria-Geral, como sabe, na veste do Ministério Público, vai acompanhando todos esses casos, porque cabe a nós fazer a investigação e depois a própria acusação. E, portanto, é preciso que se dê tempo ao tempo, respeitando os prazos processuais e as devidas fases também processuais penais, para que, de facto, nós possamos ter esses resultados. Portanto, nesse momento, se tiver que dizer alguma coisa, a única coisa que posso dizer é que todos eles estão em curso e a observarem aquele que é o procedimento processual próprio de qualquer processo de crime que entra para a Procuradoria-Geral e depois entra para os tribunais.
Sr. Procurador, confirma de facto a realização do leilão dos bens apreendidos no âmbito do processo Lussati e Joaquim Sebastião?
Olha, relativamente a esta questão, não tenho nenhum dado, nem tenho sequer, mandato para me referir a eles, de maneiras que não posso nessa altura confirmar esta informação.
Para o jurista Avelino Capaco, este processo revela-se inédito na história do direito penal angolano. Em declarações à TV Zimbo, o jurista destaca o número de arguidos arrolados, a dezena de declarantes, e acredita que existem elementos bastantes para a condenação dos acusados, com penas que vão para além dos 14 anos.
E esse tempo todo, o que houve em janeiro foi instrução contraditória, né? Ou seja, requereu-se a instrução contraditória e a partir dessa altura então foram constituídos todos os arguidos, todos os acusados na qualidade de arguidos. Portanto, o que se destaca nesse julgamento é o facto de, primeiro, o número de arguidos, estamos a falar em 49, segundo, temos dezenas de testemunhas envolvidas nisto, e prova, e uma coisa me parece que é inédito, é o facto de que não será o julgamento, não terá lugar nos lugares tradicionais, né? Num tribunal. Vai se realizar, acho que aqui na Convenção de Talatona, e portanto, em função do número de arguidos envolvidos nisto. O processo em si, eu acredito que tem pernas para andar, na medida em que todos aqueles elementos têm sido trazidos ao público, parece haver elemento suficiente para que, de facto, haja condenação. Portanto, havendo condenação, e uma vez que estamos perante ao concurso de crimes, tecnicamente o juiz terá que decidir fazendo o cúmulo jurídico. E fazendo o cúmulo jurídico, olhando pelos tipos de crimes que estão a ser acusados, os arguídos, e, na minha opinião, o principal aqui, o crime é o peculato. Aliás, tenho estado a dizer que o peculato é a fonte primária de todos os crimes da função pública. Portanto, isso, olhamos para isso e acredito também que o peculato aqui em causa não é um peculato de uso, acredito ser o peculato de desvio, e este aqui tem uma moldura penal mínima de 5 anos e máxima de 14 anos. Portanto, acredito que, fazendo o cúmulo jurídico, arrisco-me a dizer que provavelmente os arguídos podem levar uma pena acima dos 14 anos.
Esta previsão de condenação pode estender-se a todos os arguídos neste processo?
Não, a cada um vai levar a sua medida de acordo com o seu envolvimento na matéria. Né? E, em termos de agentes do crime, nós temos o agente material, agente cúmplice e outros. Portanto, cada um vai levar em função da sua posição no processo. Não são todos que vão levar a mesma pena, naturalmente. Portanto, isto vai variar de arguído para arguído. Mas, claro, a figura principal neste processo é o Major Lussati. Acreditamos que poderá levar a pena mais alta em relação a todos os demais arguídos.
Há o arrolamento de muitas testemunhas e fala-se, digamos assim, em nomes, algumas figuras das Forças Armadas Angolanas. Que comentário é que pode fazer em relação a isso?
Bem, isto é um processo normal. Quando estamos perante, quer da fase de instrução, quer da fase de julgamento, é normal que o juiz arrole muitas pessoas que acharem que devem jogar um papel importante no processo. E pronto, também a novidade neste processo é o facto de ser muitos, fala-se também acima dos 40 testemunhas e vamos ouvir. Mas acredito que, independentemente da posição de testemunha, a pena será para jogar um papel importante na medida, para dar mais sustentabilidade, mais corpo no processo. Mas acredito que, daquilo que nós temos visto pela mídia, a ser verdade, portanto, o papel de testemunha será importante, mas não fundamental, porque já há prova suficiente para o efeito.
Finalmente, Avelino Capaco admite, por outro lado, tratar-se de um processo de julgamento bastante complexo, cujo interesse público vai despertar a atenção de toda a sociedade durante as fases de audiências.
Como eu disse há pouco tempo, no início da nossa conversa, não é vão que o julgamento em si será feito num lugar que nunca aconteceu em Angola, portanto. E isso também por número de testemunhas, número dos arguídos, também não só, e porque também esse julgamento é de interesse público. Acredito que haverá muitas pessoas, sabes que os julgamentos são públicos, haverá pessoas interessadas em assistir a esse julgamento. Portanto, daí é o destaque e o interesse que desperta a este julgamento. E não só. Também desperta o interesse na medida em que, desde 2017, que viemos a falar de combate à corrupção, parece-me que este é um processo mais bicudo dentro do âmbito de combate à corrupção. E, aliás, este julgamento antecede de um pronunciamento do Presidente da República, quando dizia recentemente, à conferência de imprensa que ele concedeu a jornalista, de que há processos, o processo não morreram e terão que dar a continuidade, e estamos a ver, de facto, é que dia 28 deste mês teremos o início de um julgamento, do processo mais mediático que nós conhecemos.
Quando foi, da audição a Pedro Lussati, antes do julgamento, o Major vai dizer, pelo menos é o que veio a público, vai dizer que todos os bens que foram apreendidos são de sua posse. E disse ainda que tem provas para mostrar agora em tribunal. Acredita que seja assim?
É muito arriscado dizer isto. Não acredito que... Pronto. Do pouco que eu sei, relativamente ao arguido Major Lussati, deve estar ali na idade dos 40 anos. Não acredito que terá trabalhado ou herdado alguma herança de alguém e que tenha na sua posse aquele todo dinheiro que nós vimos pela imprensa. Quer dizer, não faz algum sentido, não faz nenhum mínimo sentido. Portanto, mas ele vai ter que alegar isto e a sua defesa, e portanto, mas o tribunal, aliás, o acusador, nesse caso o Ministério Público, se já acusou e houve o pronunciamento, provavelmente terá prova suficiente para que, de facto, o processo tenha pernas para andar.
Este processo pode ter a previsão de conclusão para o mês de agosto. Do seu ponto de vista, e olhando para a complexidade, número de testemunhas e arguídos, pensa que sim, que agosto é um mês que pode estar na agenda de conclusão?
Sim, sim, eu acredito sim. Começa o julgamento dia 28 deste mês, estamos em junho, temos o julho, até no fim de agosto, provavelmente esse processo pode terminar. Mas não termina numa perspectiva de que já não transitou em julgado, quer dizer, vão ser condenados e todo, como sabemos, arguídos, goza de presunção de inocência até que o processo transite em julgado. Quer dizer, o julgamento termina, naturalmente os seus advogados poderão provavelmente recorrer e interpor recurso, e isto pode se estender até o próximo ano, para resolver recurso. Portanto, o processo de julgamento em si pode terminar até agosto, mas depois vem outro processo que é de interposição de recurso, se assim os advogados de defesa entender.
Avelino Capaco, Manuel Cangundo e Manuel Bambi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Não esqueçam, de segunda a sexta, a equipa da Voz da América em Português apresenta Washington Fora da Hora. São 30 minutos de informação disponíveis no Facebook, no YouTube e também no site da Voz da América a partir das 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora da Hora está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique está a partir das 15h30. Esperamos que se junte a nós de segunda a sexta para Washington a Fora da Hora. Não esqueçam que a Voz da América em Português está também no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook e, claro, na internet www.voaportugues.com. É o nosso site. E o nosso número do WhatsApp é mais um 202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina em português, 18 de junho de 2022, hoje é sábado. Votos então, tenham um bom sábado. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, em Maputo, em ZFM. Estamos também em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Não esqueça, na Guiné-Bissau, cobrimos a Guiné-Bissau em Catió, em FM, com a Rádio Educativa, em São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai, em Cachunga, Rádio Berolando, em Bube, Rádio Papagaio, Gabu, Rádio Sitchanuk, e Leste FM. Na cidade de Bafatá, ouvem-nos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. E não esqueçam, em Bissau, estamos em FM com a Rádio Pijigiti. Depois de dar uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui do governo de iniciativa presidencial na Guiné-Bissau. Falaremos também de questões de cobertura pelos órgãos de informação estatais em Angola. E depois vamos falar sobre Cabo Delgado. Mas, antes de tudo, vamos saber a atualidade noticiosa neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente, também, Manso Miguel apresenta as notícias. As autoridades moçambicanas de recursos minerais e energia anunciaram neste sábado o início da introdução de hidrocarbonetos na instalação do Coral Sul FLNG, atracada ao largo da bacia do Rovuma, no norte daquele país. Uma nota do Ministério dos Recursos Minerais diz que, com a introdução de gás na instalação Coral Sul, estarão criadas as condições para que o primeiro carregamento de gás natural liquefeito seja feito no segundo semestre do presente ano. O titular da pasta, Carlos Zacarias, é citado no mesmo comunicado a afirmar que tal marco coloca Moçambique no mapa do grupo de países produtores de gás natural liquefeito. E ele acrescenta, este facto terá impacto significativo nas receitas e contribuição para a segurança energética global. A Coral Sul FLNG tem a capacidade de liquefação de 3,4 milhões de toneladas de gás natural por ano e é operada por um consórcio liderado pela italiana Eni e inclui, entre outras empresas, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique. De Moçambique para o Brasil. Um terceiro suspeito do assassinato do jornalista britânico Don Phillips, na floresta amazónica, foi preso neste sábado, informou a Polícia Federal do Brasil. Jefferson da Silva Lima estava foragido, mas se rendeu na delegacia de Atalaia do Norte, no remoto Vale de Javari, na fronteira com Peru e Colômbia. O detido será interrogado e encaminhado para uma audiência de custódia, disse a Polícia Federal em comunicado. Um exame forense realizado em restos humanos encontrados na região na sexta-feira confirmou que eles pertenciam a Phillips. Os restos mortais de uma segunda pessoa, que se acredita ser o especialista indígena Bruno Pereira, ainda estavam a ser estudados. Phillips, um repórter freelance que havia escrito para o Guardian e o Washington Post, fazia pesquisa para um livro sobre viagem com Pereira, ex-chefe de tribos isoladas e recentemente contactadas na Agência Federal de Assuntos Indígenas, FUNAI. Eles desapareceram a 5 de junho, enquanto viajavam sozinhos pela região de barco. O presidente da Ucrânia fez uma viagem rara fora de Kiev para visitar a cidade de Mykolaiv, danificada pela guerra. Foi a primeira visita do líder ucraniano à cidade do Sul desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há quase 4 meses. O seu gabinete publicou neste sábado um vídeo no qual inspeciona um prédio residencial muito danificado e realiza reuniões com autoridades locais. Ele também visitou soldados da linha de frente do Sul. O gabinete do presidente Volodymyr Zelensky não informou quando a visita aconteceu. As tropas russas foram expulsas de Mykolaiv no início de março, depois de chegarem aos arredores da capital regional. E por último, nas notícias, observadores de direitos humanos e advogados do povo Maasai pressionam o governo da Tanzânia a interromper planos de despejar à força dezenas de milhares de nómadas indígenas das suas terras ancestrais no leste do Parque Nacional de Serengeti. Na semana passada, um violento confronto incluiu, depois de agrimensores do governo e forças de segurança começarem a demarcar 1.500 km² de terra que a Tanzânia supostamente entregaria a uma empresa sediada dos Emirados Árabes Unidos para ser reserva de caça comercial. Mais detalhes em www.voportugues.com.
Obrigada. Foram aqui as notícias das histórias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e também bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com a interação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o governo de iniciativa presidencial entrou em pleno funcionamento com a tomada de posse do ministro da Cultura, Juventude e Desportos na quinta-feira. Trata-se de Augusto Mendes e também a sua primeira reunião do Conselho de Ministros, presidida por Umaro Sissoko Embaló. Sem programa e um orçamento geral de Estado, com o Parlamento dissolvido, os analistas questionam a forma de fiscalização da ação governativa, Lassana Kassamá.
Na história da democracia guineense, esta é a segunda vez que o país experimenta um governo que advém da dissolução do Parlamento. Com a ausência de um programa e de um orçamento geral do Estado, porquanto não há Parlamento para o sancionar, a questão que se coloca tem a ver com quem controla a ação governativa à luz da Constituição da República. Fodemané é jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa.
Seria um pouco tópico falar de controle do governo, da legalidade e tudo, quando temos todo esse contexto de muita ilegalidade que foi dado um aval, tanto por uma grande parte da sociedade, inclusive dos partidos políticos, como da própria comunidade internacional.
Ao jurista Luís Dandim perguntamos quais os instrumentos de fiscalização da ação governativa perante um parlamento dissolvido. A resposta, além de afirmar que o governo da iniciativa presidencial é inconstitucional e que não pode tomar medidas de fundo, ainda assim, o governo é fiscalizado pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular.
Durante o período em que a Assembleia Nacional Popular se encontra dissolvida, funcionará uma Comissão Permanente da Assembleia Nacional. E mesmo nas soluções extremas, nomeadamente do governo de iniciativa presidencial ou o governo dos tecnocratas, soluções governativas à margem da Constituição, a solução que a Constituição da República encontra passa por pôr no centro da atenção governativa os deputados através da Comissão Permanente.
Mas por ser um governo de iniciativa presidencial, em consequência da queda do Parlamento, pode ou não o chefe de Estado ser um fiscalizador por excelência de ações governativas? O jurista Luís Jandim disse que, do ponto de vista constitucional, não é aceitável.
Não goza de nenhum poder fiscalizador da ação governativa e, numa situação dessas, é assumida pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular.
Na opinião de Fodemane, com o governo desta natureza, não é expectável a observação de medidas conducentes ao controle efetivo de ações governativas.
Onde se podia controlar é através do Parlamento ou dos tribunais. E esses órgãos, nós vimos que hoje, claramente, são instituições de perseguições políticas. Portanto, é expectável de que apenas as pessoas estão à espera de milagres para se poder sair desta situação.
Governo de iniciativa presidencial entra em funções, mas com várias interrogações sobre instrumentos de fiscalização das suas ações, já que resultou-se da dissolução do Parlamento por parte do Presidente da República. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Há excessos de zelo nos órgãos de informação estatais, diz o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, reagindo a acusações da UNITA de que o partido no poder dá ordens à cobertura da imprensa pública. Koch Makuta.
Para a UNITA, a forma desigual como os órgãos de comunicação social públicos do país tratam os partidos na oposição é uma clara estratégia que o MPLA tem para tirar proveito nesta época da pré-campanha eleitoral. Quem o diz é Marcial da Chala, porta-voz do Galo Negro.
Sabemos que os jornalistas e os editores destas televisões não são responsáveis de tal barbárie. É a mão do partido no poder que, na sua cultura de exclusão, vai ao ponto de transformar estes órgãos em tentáculos do seu departamento de ação psicológica e do seu departamento de propaganda, com a exclusiva pretensão de demonstrar que é o único capaz de governar o nosso país.
Em resposta, Rui Falcão, porta-voz e secretário para Informação do Bureau Político do MPLA, negou ter dado qualquer orientação para o tratamento desigual às formações políticas na oposição em Angola.
O secretário de Informação do MPLA sou eu. Eu não dei, nem dou, nem tenho que dar, porque não tenho autoridade para isso, qualquer orientação aos órgãos de comunicação social.
Então o que é que se passa com estes órgãos?
Não sei, são eles próprios é que podem responder, a perguntar-lhes qual é o motivo. Mas nós não demos nenhuma orientação, nem daremos.
Mas a situação da comunicação social atual é agradável para o MPLA? O MPLA está satisfeito?
Nós pugnamos por uma informação isenta. Infelizmente, há quem deturpe os limites das suas responsabilidades e depois cometem erros, mas que não têm nada a ver connosco. Excesso de zelo, autocensura, são coisas em que nós não nos revemos. Então não temos... O que nós dizemos é que não temos nada que nos pronunciar sobre essa matéria, porque não somos nós que damos esse tipo de orientações.
Enquanto partido governante, já chamaram a atenção a esta situação, a este facto?
A nossa posição é pública. Já falei sobre essa matéria N vezes. Mas infelizmente há pessoas que confundem os seus papéis. Infelizmente.
Kokimo Kuta, Luanda.
Amigos, não esqueçam, de segunda a sexta, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, disponível no nosso site. Estamos também no Facebook e no YouTube a partir das 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique a partir das 15h30. Não esqueçam, Washington Fora de Horas, de segunda a sexta, 30 minutos de informação. Com a Voz da América em português. Numa altura em que há sinais de os insurgentes em Cabo Delgado estarem a atingir pontos mais a sul e próximo da capital provincial, Pemba, recordamos as origens da insurgência e abordamos as possíveis soluções para travar o drama humanitário.
Os recentes ataques a Anquabe, próximo de Pemba, capital de Cabo Delgado, colocam a população mais insegura nesta província moçambicana, que desde 2017 é alvo de ataques de um grupo aliado ao Estado Islâmico. Para sabermos mais sobre esta insurgência, que provocou a morte de pelo menos 3.500 pessoas e mais de 800 mil deslocados, conversamos com o investigador moçambicano João Feijó, do Observatório do Meio Rural. Nesta conversa, que teve lugar antes dos recentes ataques, Feijó recorda as razões por detrás da insurgência, particularmente a sua relação com a falta de oportunidades em Cabo Delgado.
Cabo Delgado é uma província que foi onde começou a luta de libertação nacional, mas a seguir à independência tornou-se numa província muito esquecida do investimento público e ao mesmo tempo tornou-se uma província associada ao castigo, nomeadamente todo o norte de Moçambique em geral. Foi o palco de muitos centros de reeducação, a Operação Produção foi apanhada, então todo o norte do país ficou bastante esquecido das políticas públicas e de desenvolvimento e foi um palco até de violência. Então, num cenário marcado por grande pobreza, neste milénio, a partir do ano 2000 para cá, começou-se a assistir a uma grande procura de recursos naturais. Primeiro de madeira, depois marfim, garimpo, pedras preciosas e agora o gás. E grande parte destes recursos naturais geraram um mercado informal e ilegal em torno do corte de madeira e das pedras preciosas. O modelo de referência de muitos jovens não era o indivíduo que estudava e que ia para a escola e que depois conseguia um emprego, porque não havia empregos. O modelo de referência era o jovem que deixava a escola e ia procurar garimpo ou madeira e de repente ficava rico. Então, toda a juventude se precipitou nisto e criou-se uma economia ilícita que envolvia muitos jovens. Ao mesmo tempo, ali naquela zona do Mocimbo da Praia, era uma zona já de muita conflitualidade de longa duração, entre populações da costa e do interior, entre populações que também são islâmicos e são cristãos, que também se confundem muitas vezes com simpatizantes da Renamo, e da Frelimo. Então, todos estes aspectos étnicos, políticos, de classe, porque uns têm acesso aos recursos do Estado, nomeadamente pensões, anticombatentes, empregos, acesso a licenças de prospeção de recursos naturais, e outros diz-se que não têm. Então, estas tensões antigas foram habilmente exploradas por grupos radicais que vêm de fora, né? E que trazem dinheiro, empregam os jovens moçambicanos, oferecem-lhes possibilidade de estudar na Tanzânia, nas madraças, convivem com outros movimentos radicais e violentos, criam as suas igrejas, começam a mobilizar jovens com dinheiros, estes jovens todos descontentes, e criam um exército paralelo. Houve vários avisos por parte das populações locais em relação ao Estado. O Estado confundiu esses avisos com problemas dentro das mesquitas, pensou que isso era um assunto religioso, não deu a devida importância, e quando deu já era demasiado tarde. E em 2017 iniciou-se o primeiro ataque. O grupo primeiro atuava sobretudo nas aldeias, de forma dispersa, depois começou a atacar postos administrativos. Em 2019 ganhou mais apoio internacional de mercenários, de indivíduos estrangeiros que se infiltravam no grupo e que davam mais apoio logístico e militar. E em 2020 eles assumem a capacidade de atacar vilas sete distritais, nomeadamente Mocimboa, do Muidumbe, do Macomia, de Kisangue, e depois novamente Mocimboa, que ocuparam durante cerca de um ano, e até que depois ocuparam Palma, atacaram Palma e ocuparam Palma durante alguns dias, não completamente, mas, portanto, aí despertou todo o interesse internacional, porque Palma era o epicentro do investimento do gás, o maior investimento de gás de toda a África Austral, subsaariana, e era um sítio onde estavam muitos expatriados, sobretudo no Hotel Amarula, com ligações internacionais. Então isto tinha todos os ingredientes para um filme de Hollywood, expatriados, numa vila da África subsaariana, a serem atacados por radicais islâmicos. Toda a imprensa internacional veio, a Total cancelou os projetos e houve uma pressão depois internacional no sentido de Moçambique aceitar ajuda. Até então o discurso era: não há botas estrangeiras em Moçambique, e rapidamente, em poucos meses, o discurso mudou e fez-se um acordo com a Tanzânia, com o Ruanda, que veio depois, que trouxe 2 mil soldados, aparentemente o número aumentou, mas que recuperou a iniciativa do conflito, também com a ajuda das tropas do SAMIM, portanto, da SADC, e com isto recuperou-se a iniciativa do conflito, recuperou-se o controlo da vila de Mocimboa da Praia e de Palma, onde está o exército ruandês, de forma mais organizada e efetiva, e os insurgentes dividiram-se em pequenos grupos, fizeram a típica estratégia de guerrilha, dividirem-se em pequenos grupos, espalharem-se pelas matas e atacarem onde nós somos mais fracos, que é na retaguarda e em populações isoladas para se reabastecerem. Portanto, em vez de confrontarem as tropas ruandesas, que são mais equipadas, mais eficientes, mais preparadas e mais profissionais, atacam as populações indefesas ou militares indefesos, menos defendidos, na periferia, e vão se reabastecendo. Então, há maior segurança na zona de investimento total, portanto, a grande proteção está sobretudo na zona do grande investimento para favorecer o grande capital extrativo. Na periferia do conflito, o sentimento de insegurança é maior, que condiciona o regresso das populações. Então, persistem cerca de 700 mil deslocados. Alguns começam a regressar, mas há muito receio, porque poderão vir a cair na boca do lobo.
Inicialmente, as autoridades, além de recusar a ocorrência de ataques, prometeram eliminar os focos. Mas o grupo, tal como diz João Feijó, ganhou robustez e a resposta das autoridades não foi adequada.
A resposta foi sempre lenta, no meu entender. Portanto, a tendência sempre foi de negação. Acho que subestimaram o inimigo e sempre se procurou condicionar o acesso de jornalistas e de investigadores ao terreno. Houve mensagens claras nesse sentido para disfarçar o que estava a acontecer, para esconder o que estava a acontecer. E durante anos houve um grande silêncio governamental sobre o que estava a acontecer, porque era altamente embaraçoso para o governo, sobretudo quando vilas sedes ficaram ocupadas. Houve depois uma pressão internacional para aceitar ajuda externa, nomeadamente da SADC. O governo tudo fez para evitar que isso acontecesse, mas a seguir ao ataque a Palma, a pressão aumentou por parte da indústria extrativa, que condicionou o seu regresso à existência de segurança. Então, aí o governo sentiu-se obrigado a recorrer às forças ruandesas, que fizeram um trabalho que é positivo. Houve muita crítica quando os ruandeses chegaram, porque o processo não passou pela discussão parlamentar, como era de lei, portanto, não houve uma declaração de estado de guerra, o Conselho de Estado não foi devidamente constituído para fazer essa aprovação, mas a verdade é que os ruandeses foram eficientes.
João Feijó, na vossa investigação haverá algum sinal de aproximação entre o governo e os insurgentes para uma resolução que não seja militar?
A experiência demonstrou que estes conflitos têm várias fases. Há uma fase de negação, em que o governo nega que existe e o grupo de guerrilha ainda se está a organizar, e é um período que demora mais ou menos 3, 4 anos. Depois há uma segunda fase de impasse, em que o grupo já está consolidado e implementado junto da população e nenhuma das partes consegue eliminar a outra. Então há um impasse de longa duração, que normalmente são 7, 10 anos. E depois há um período em que ambas as partes percebem que já estão desgastadas, que não irão conseguir ultrapassar, resolver o problema pela via militar, começam a ter problemas internos e tensões internas de descontentamento ou até problemas de abastecimento e de financiamento externo, e então aí começam-se a perceber que é importante dialogar. E portanto, isto tem sido assim, a história ensina-nos que tem sido assim, não quer dizer que agora seja igual. Mas, aprendendo com a história, eu diria que ainda não existe consciência política de que é preciso dialogar e que ainda vai ser preciso sacrificar mais uma geração até se perceber que é necessário identificar pontos de convergência, pontos possíveis para fazer cedências e iniciar-se conversações para se encontrar uma solução política para um conflito. Penso que ainda é muito cedo para isso, mas que é um processo. Todas as guerras acabaram assim, todas as guerras de guerrilha, as pessoas recusavam-se a negociar porque perentoriamente dizia-se que não se negocia com terroristas, não se negocia com bandidos armados, não se negocia com agentes do imperialismo externo, mas a verdade é que acabou-se depois por se sentar à mesma mesa, né? E chegaram a um consenso.
E será que este grupo quer criar uma zona que tenha controlo?
Esse é o grande problema, porque aquela zona é uma zona de grande riqueza em termos de recursos minerais, de recursos naturais. E quanto mais rica é uma zona, mais difícil vai ser fazer cedências no sentido de descentralizar. Portanto, esse talvez seja o grande problema, porque aquilo é um sítio de convergência de muitos interesses económicos internacionais que se interceptam também com interesses nacionais. E estes grandes grupos económicos têm uma estreita relação com o Estado, com o qual até às vezes se confundem. E então isto dificultará a realização de cedências que possibilitassem isso que está a dizer de um Estado até autónomo ou independente, até porque não vemos isso noutros países. Alguma descentralização pode ser feita, mas quer dizer, há meios termos que podem ser chegados aqui e e que até fariam todo o sentido. Por exemplo, nós temos uma lei que é uma lei que prevê que uma parte das receitas da indústria extrativa sejam canalizadas via orçamento de Estado para as populações afetadas por estes grandes projetos. E definiu-se que são 2,75%. Agora, talvez esse valor seja demasiado irrisório e possa ser aumentado. Se calhar poderia ter mais um dígito, né, ali nesse número, no sentido de promover mais desenvolvimento para aquelas populações afetadas que tiveram que ceder os seus terrenos, o acesso ao mar, e que depois foram reassentadas em vilas modernas, é certo, com acesso à energia, à água, mas depois as populações não têm dinheiro para pagar a energia. E acho que se falha muito nos processos de reassentamento porque damos demasiada atenção ao reassentamento em si, ao construir casa. Então, constrói-se uma casa moderna, pensada muito a partir da família urbana de Maputo, com 3, 4 filhos, e esquece que estamos a falar de uma família alargada que sempre soube construir as suas casas. O moçambicano sempre construiu as suas casas, mesmo o moçambicano urbano faz autoconstrução. E o que as pessoas no terreno querem não é uma casa, o que as pessoas querem é acesso a meios de produção. Portanto, as pessoas tinham as suas terras, onde faziam as suas colheitas, onde tinham as suas colheitas, onde tinham as suas árvores de fruto, onde tinham acesso a recursos naturais, portanto, terrenos para pasto, terrenos para lenha, acesso ao mar, onde tinham acesso a peixe e a recursos marítimos, acesso aos rios e, de repente, acesso aos mercados, acesso aos meios de transporte, e de repente são colocados em zonas recônditas, afastadas de todos estes recursos naturais e económicos, dos mercados e das vias de acesso. Não é por acaso que as pessoas não viviam nesses sítios antes. Não viviam lá porque não era economicamente atrativo viver lá. Então as pessoas são acantonadas nesses sítios e esquece-se que o mais importante para essas pessoas não é ter uma rua e uma casa moderna, todas iguais, vizinhos uns dos outros, mas é ter acesso a meios de produção. Então toda a pressão que existe sobre terrenos, toda a pressão que existe sobre os recursos naturais, a inflação que existe, as promessas que são feitas de forma até entendidas, de forma exagerada e mal entendidas. As pessoas pensam que essas promessas vão acontecer imediatamente, que todos vão ter emprego, mas a indústria extrativa não é geradora de emprego. A economia extrativa beneficia um conjunto de empresas muito restritas, multinacionais, que não criam empregos, não é? Podem ser muito importantes no pagamento de impostos ao Estado e reforçar depois o erário público, que pode depois ser utilizado no investimento em serviços públicos que melhorem as condições de vida das pessoas. Só que isto demora tempo.
Foi a conversa com João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, sobre as raízes da insurgência em Moçambique, numa altura em que são registados ataques em zonas já antes tidas como seguras. Sou a Mãe Miguel, até para a semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão Serviço em Português. Neste sábado, 17 de junho de 2022, em nome de todos os que participaram na emissão de sábado, despede-se com um abraço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Bom resto então de sábado, bom fim de semana, amigos ouvintes, e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.